Olá, aqui é Raul Justilores, do podcast São Paulo Sonha, da Vejinha, e hoje nós temos uma edição especialíssima, com dois grandes amigos paulistanos e que conhecem muito bem a cidade, o Dr. Drauzio Varella e o arquiteto Isai Weinfeld, que exploram a cidade de uma maneira que ainda, infelizmente, poucos paulistanos exploram. A pé, às vezes correndo, às vezes em horários aí inusitados. Dr. Drauzio, o que o senhor aprendeu caminhando e correndo pela cidade de São Paulo? Ela é melhor ou até mais hostil?
Olha, eu sou da geração que andava pela cidade, né? E andava pelo centro da cidade. São Paulo, quando eu era menino, tudo que as pessoas precisavam fazer era no centro. Precisavam fazer compras, as lojas todas ficavam no centro da cidade. Precisava pagar a luz, era na Light, que ficava ali no Viaduto do Chá. Pagar água, mesma coisa. Precisava mandar um telegrama, tinha que ir nos telégrafos, né? Os homens, quando iam para a cidade, se arrumavam, punham terno, gravata. As mulheres iam frequentemente de luva, de bolsa para a cidade, né? E hoje, aquele centro histórico de São Paulo, ninguém mais anda lá, a não ser as pessoas que trabalham obrigatoriamente naquele local, né? Então, eu tenho muito prazer em fazer isso, sabe? Em andar mesmo pelas ruas, porque você pega esses meninos de hoje, viveram outra cidade, né? Cidade que você se desloca de carro de um lugar para o outro. E eu tenho esse prazer mesmo de andar pelas ruas de São Paulo e gosto muito da cidade.
Você vê como piorou tudo, né? Porque a gente, infelizmente, não encontra mais as senhoras de luvas andando na cidade de São Paulo, né? Tudo piorou bastante. Mas eu tenho, assim, uma sensação diferente. Eu me lembro de ter andado, eu nasci no Bom Retiro, e me lembro de ter andado bastante naquela época, naquele bairro. Mas São Paulo, apesar de andar ser a coisa mais importante da minha vida, sem dúvida nenhuma, a que me deixa mais feliz, eu acho São Paulo uma cidade inóspita, assim, para andar. E eu não ando, como eu não ando de... Eu odeio automóvel, infelizmente tenho que andar. Odeio moto, bicicleta, patinete, todas essas coisas que se mexem sem ser as perninhas.
Cobra.
E então eu não consigo andar, mas eu não consigo andar por vários motivos, não é só a péssima qualidade das calçadas, mas é o que você deixa de ver, o que a cidade não te oferece para te dar aquele prazer a cada passo de você ver gente na rua, de você ver, lógico que tem gente na rua, mas que se tivesse um outro tipo, se você andar na Avenida Higienópolis, por exemplo, né, que tem só gradil de prédio, né, que não tem nada embaixo dos prédios, você anda muito tempo até achar algum lugar que te interessa, porque simplesmente para ver casas com muros ou prédios com grades, não é uma coisa assim que me excita andar numa cidade como essa.
Dr. Drauzio, você se obriga ou gosta de ir para lugares que ainda não conhece da cidade? Tem aí um caráter exploratório de deixa eu descobrir um lugar que eu ainda não fui?
Por causa das gravações de televisão, como a filosofia é de fazer esses programas o mais educativos que a gente consiga fazer, a maior parte das gravações que eu faço é na periferia de São Paulo e de outras cidades brasileiras também. E eu fico muito curioso nesse deslocamento, porque vai até o extremo da Zona Leste, né? Vai depois para a Zona Sul da outra vez. Com isso eu conheci um pouco da cidade. E cidade de São Paulo, a periferia vai ficando muito igual, né? Muito igual, porque são casas mais ou menos do mesmo jeito, geralmente mal cuidadas. E se você vai mais para a periferia ainda, aí você cai naquele esquema clássico, né? Que você... Casas sem reboque, com fiação, fazendo novelos nos postes, né, cheio de gatos. e criançada na rua, aquele clima mesmo de periferia, que não é só de São Paulo, que é de qualquer cidade brasileira. Por outro lado, eu, quando era menino, Tatuapé era periferia. Eu lembro que eu tinha um primo que tinha parentes no Tatuapé, e eles, aos domingos, às vezes, a família se reunia para ir visitar esses parentes no Tatuapé. Eu achava aquilo tão longe, porque São Paulo sempre teve trânsito. Eu vejo o pessoal dizer, não, olha aí, aquele tempo não havia nada. A Zona Leste de São Paulo só tinha acesso pela Avenida Celso Garcia. Não havia outro acesso. E a Celso Garcia tinha ônibus nos dois sentidos e bonde nos dois sentidos. Então, você imagina quando quebrava um bonde. O que acontecia, a vinda ficava paralisada. E hoje, eu tenho uma experiência interessante, quando São Paulo fez 500 anos, quando o Brasil fez 500 anos, teve uma mostra linda aqui no museu, né, no Museu de Arte Moderna. E me convidaram para ir ver. Só que eles antes iam buscar um pessoal lá no Itaim Paulista, que é extremo da Zona Leste. E eu falei, olha, eu quero, se vocês me levarem para lá, eu quero ver também. Aí nós fomos para lá, o pessoal estava esperando ali, o pessoal do bairro, e nós voltamos. O Itaim Paulista era um lugar muito ruim, isso foi no ano 2000, né, 500 anos. Eu voltei lá há pouco tempo, 10 anos depois, mais ou menos, e voltei agora há pouco tempo. Nossa, virou outra coisa. Sabe, outra coisa, você vai para aquela Avenida Kennedy que vai para aquele lado lá, cheio de banco, cheio de...
Sabe, melhorou, então.
Melhorou muito, muito. Vai melhorando essa periferia, mas ela vai inchando, né? E aí fica difícil, né?
Falando aí dessa exploração da cidade com olhos curiosos, né? Muitos paulistanos acabam achando que o shopping é o lugar para se passar todo final de semana. O Isai, aqui do meu lado, tem no Instagram dele, para quem ainda não o segue, fotos de muitos lugares da periferia de São Paulo. E às vezes você coloca a hashtag beleza pura. Você encontra beleza nesses lugares que não são nada turísticos da cidade. E alguns dos seus seguidores ficam assim meio chocados, acham que você está brincando, que é ironia. Queria que você explicasse esse seu olhar e o que você descobre de beleza nesses lugares aí, eu diria quase arquitetura vernacular.
Bom, eu tenho muita curiosidade em conhecer a cidade e agora acabou de fazer 5 anos que eu saio todos os fins de semana, religiosamente, para a periferia de São Paulo para fotografar. E agora, inclusive, mais complicado, porque eu já conheço uma grande parte do cinturão ao redor do centro de São Paulo, e para eu chegar numa área que eu ainda não desbravei, eu hoje demoro de carro 1h10, mais ou menos, para chegar num lugar que eu não tenha fotografado e que não tenha conhecido. Então, o negócio está complicando.
Você tem um método, um roteiro
Tem um mapa. Tem com todos aqueles pininhos lá direitinho organizado. E... então eu vou para conhecer e para fotografar através do meu olhar, o que eu vejo, e evidentemente que é um lugar que a periferia, que agora conheço bastante bem, eu acho fascinante, porque ela tem me educado muito, né? Eu aprendo muito, inclusive para realizar o meu trabalho como arquiteto, né? Então... mas eu sempre vejo isso daqui, é quase que um projeto meu, porque ele mistura, como sempre, em tudo que eu faço, humor e crítica. Então, é a visão de qualquer coisa através dessas duas palavras. E a história da beleza pura, eu realmente coloco quando eu acho alguma coisa na rua que para mim realmente me toca e me emociona. E você tem razão, muita gente fala ironicamente, como se falasse, nossa, você é um arquiteto elegante e acha isso daqui, deve estar alguma coisa errada. Então ele fala, não, é realmente horrível e eles não entendem. Mas é pura beleza mesmo, então não é ironia, é de verdade, eu acho isso, eu acho que juntando... isso que você falou sobre esse item do Instagram de beleza pura, eu acho que São Paulo é uma cidade assim tão feia que por outro lado, é muito mais interessante, é muito mais desafiador você tentar achar beleza, porque você vai para Paris, você joga a tua câmera em qualquer lugar.
Beleza fácil.
É beleza fácil aqui, é instigante você achar isso, por isso que é fascinante. Porque é instigante, você tem que ir atrás, você tem que se virar, colocar de cabeça para baixo, pôr a mão lá, virar o rosto, não sei o que, até achar uma pequena coisa que te... Mas tem isso, que te toca.
É a alegria do oásis no deserto.
E quando te toca mesmo, né? E toca, para mim, toca muito mais na periferia, sem nenhuma demagogia, do que na obviedade de uma arquitetura do Jardim Europa, por exemplo. Então tem coisas... A mistura é muito mais rica, porque tem risco no que eles fazem. Então eles não têm medo de errar. E isso é muito mais interessante para o teu olhar do que aquela coisa mais óbvia, mais banal de certas composições que falam o óbvio mesmo. Né?
Então, bem comportadas.
Bem comportadas.
Você podia descrever alguma? Porque as pessoas estão ouvindo o podcast e não estão conseguindo ver o teu Instagram ao mesmo tempo. Você podia dar um exemplo de algo que você viu e que você fala, uau! Seja cor, seja material, seja plantinha que a pessoa colocou na janela.
Olha, tem muita coisa muito engraçada. Né? Lógico que tem muito mais coisas engraçadas do que belas. Né? Mas mesmo aqui na cidade, você não precisa ir, né? Não precisa ir muito longe. O desenho das guaritas do prédio, de cada prédio, que são filhinhos do papai ou da mamãe, que é o prédio, que elas são feitas com a mesma arquitetura, os mesmos materiais do prédio. Isso é muito engraçado, é tão ridículo que é muito divertido. Você passa por ruas aqui do Jardim Paulistano, Jardim Europa, nos jardins, você vê na frente dos prédios aqueles vasos de flores, todos pintadinhos da mesma cor, o vaso que está na calçada, pintadinho, se o prédio é neoclássico, o vaso é neoclássico, se o prédio é de concreto, o vaso é de concreto, com a plantinha combinando. É ridiculamente maravilhoso, entende? É muito interessante isso. Isso que eu acho que é a graça da cidade, que é uma tragédia de feia, mas que é fascinante. Porque tem uma coisa que os outros lugares não têm, uma mistura tão surreal de arquitetura, de tanta coisa errada na cidade, que a gente faz. Mas é a cidade que a gente tem. E é legal por isso. Né? Não é um lugar para você querer, ai, por que isso daqui não é Londres? Não é Londres porque não é Londres, é São Paulo.
A Rainha Elizabeth não está por perto.
Exatamente.
Queria perguntar para o Dr. Drauzio sobre o que ele consideraria uma cidade saudável. Até porque é muito comum, isso eu já vi até nas redes sociais, eu vi o Dr. Drauzio correndo, que exemplo, que saúde, correndo no Minhocão, etc. Mas eu imagino que nós ainda temos uma enorme população sedentária e parece que a cidade não colabora muito. Mais gente para seguir o seu exemplo. A cidade teria que mudar muito ou as pessoas deveriam sair de casa e domar esse animal bravo?
Olha, para sair de casa e fazer exercício, você já tem que ter força de vontade, né? Tem que ter disciplina, força de vontade. Numa cidade como São Paulo, é evidente que isso fica mais difícil, né? Mas eu vejo gente que mora... de frente para o mar, no Rio de Janeiro, e encostado na lagoa e não faz nada. É sedentário do mesmo jeito, está cheio. São Paulo cria problemas, porque você tem que correr pelas ruas, você tem que, as calçadas são muito irregulares, eu mesmo já caí umas duas ou três vezes correndo. E, por outro lado, é a cidade que você tem, é o lugar que você mora. Se você diz, não vou fazer porque a calçada é ruim, bom, você encontra milhões de defeitos. Eu me viro. Então, a cidade é essa, eu moro aqui e tenho que fazer. Quando eu tenho tempo, de manhã, bem cedo, eu vou ao Parque do Ibirapuera, o que é raro, mas aí eu vou lá, é uma delícia correr ali, eu corro numa pista interna de pedregulho ali no meio das árvores, tem pouca gente, é uma delícia. Mas eu quase nunca, durante a semana, tenho essa oportunidade. Então, eu corro na rua, desde a minha casa e saio correndo. Eu moro bem no centro e eu corro para os lados, bora para o lado do Pacaembu, moro ali do lado do Mackenzie, da Maria Antônia, quer dizer, num lugar muito movimentado. Eu acho um jeito, eu achei esse jeito. E o Minhocão é o máximo, né? O Minhocão é o máximo. Os arquitetos odeiam o Minhocão, né? Eu acho o máximo. Você pega o Minhocão, sai correndo. O Minhocão é alto, né? Então, vários prédios você passa na altura do primeiro, segundo andar do prédio. E dá para você correr bisbilhotando...
Janela indiscreta.
A vizinhança pela janela.
Você não vai correr, Drauzio, você vai bisbilhotar, pelo que eu estou percebendo.
Mas você não pode parar e ficar olhando que pega mal, tem que correr. E...
Diminui o passo. Né?
Bem, você vê cada situação, você vê... Uma senhora que sai de bob na cabeça, eu nem sabia que bob ainda se usa isso, ela sai de bob com penhoar, 7 horas da manhã do domingo, o outro vem e leva a gaiola de passarinho para fora. Então você vai tendo essa visão da cidade, e tem uns prédios lindos ali, tem uns prédios muito bonitos, velhos, mal cuidados, etc., mas muito bonitos. E você sente que você está ali no meio da cidade, sabe, pairando num nível mais alto da cidade, você nem vê a rua embaixo, né? Eu adoro, sabe, eu adoro, acho isso o máximo mesmo.
A ideia de transformar o Minhocão em parque?
Eu não sei se é viável uma coisa dessas, né? Porque faz a ligação leste-oeste da cidade, como é que você vai
fazer?
Mas
demolir não?
Não, demolir não. Acho que tinha que construir uma coisa semelhante de Nova York ali, seria o ideal de todos. Porque é usado, você vai no fim de semana lotado de gente. Eu vou bem cedo, mas o dia que eu deixo para ir, por exemplo, 10 horas da manhã, já é lotado. Meio-dia você não anda lá dentro, e tanta gente que vai, criança, gente com cachorro, né? A cidade usa o Minhocão para o lazer mesmo. E São Paulo tem uma coisa interessante para quem nasceu aqui. Às vezes eu vejo o Rio de Janeiro, as pessoas adoram. Lógico, cidade não precisa falar, né? Se o homem não tivesse feito nada lá, seria a cidade mais bonita do mundo, né? O problema é que o homem, onde meteu a mão, estragou a cidade, né? Na maior parte das construções. Mas a cidade, você vê o mar ali, né? Que é lindo. Você vai à Fortaleza, aquele Mar Verde, Recife, Salvador, são cidades com uma beleza natural imensa. Mas para mim, não são cidades. Para mim, são assim. Não tem nenhum critério de desprezo, não, mas para mim são mais balneários, porque para mim, cidade é aquela que eu não vejo o fim. Quando eu vejo o fim da cidade, perde a graça, sabe?
Fica pequena.
Fica pequena. São Paulo não tem fim, você olha, não acaba a cidade. Você anda de avião, começa a entrar na cidade e não para, o avião vai indo e a cidade está ali embaixo, né? Quer dizer, uma cidade totalmente construída pelo homem, né? E uma cidade que funciona. Quando eu nasci, São Paulo tinha 2 milhões de habitantes. A gente esquece essas coisas, né? Parece que São Paulo sempre foi assim, não. Foi construída. E de 2 milhões foi para sei lá quantos, ninguém mais sabe, né? E funciona a cidade. O trânsito é carregado, mas é o mais disciplinado do Brasil. A cidade, as coisas funcionam na cidade. Tanto que quem se acostuma aqui tem muita dificuldade em outra cidade, né, brasileira. Mas para mim, a cidade é assim, é uma coisa de concreto.
E o Bom Retiro, que nos últimos tempos, aliás, tanto a Vejinha, depois o Guardian, porque o Guardian tem imitado a Vejinha, diz que o Bom Retiro é um dos lugares mais cool de São Paulo. Você voltou ao Bom Retiro? Você faria uma comparação desse Bom Retiro que você cresceu caminhando com o Bom Retiro de hoje?
Eu fiz isso há pouco tempo atrás. Eu voltei para andar por toda aquela... Foi um dia que eu saí da Pinacoteca. E eu fui, atravessei o Parque da Luz, que meu avô faleceu andando no Parque da Luz. Então, eu atravessei o Parque da Luz até a casa onde era a casa dos meus avós, a minha casa. E foi ótimo, porque foi uma coisa de lembrança muito forte dos lugares que eu frequentava, do grego, o restaurante grego que eu ia com meu pai,
Era o Acrópolis?
É, né? Era o Acrópolis. E, enfim, eu tenho voltado por causa da Casa do Povo, que de vez em quando vou, mas eu sempre achei um bairro super interessante.
Ou seja, você concorda com essa ideia que o Bom Retiro hoje é um dos bairros mais interessantes da cidade?
As revistas geralmente têm um pouco
de uma novidade.
Precisa de uma novidade. Eu acho que o Bom Retiro talvez seja a novidade do momento, mas tem muito lugar interessante, né? E que também é levado por certas coisas que vão para lá e que te carregam junto. E isso é uma das coisas fascinantes da cidade de São Paulo, né?
E lá na questão de imigrantes, né? Agora que a Coreia está literalmente na moda, né? Sucesso global de Parasita, do K-pop, até da arquitetura coreana. E os cafés coreanos do Bom Retiro são uma novidade, né? E cafés muito bonitos, né? Então acho que isso também é algo bem legal, né, no bairro. Queria também perguntar para o Dr. Drauzio sobre o Parque da Juventude e como o senhor viu essa transformação. A gente estava conversando há pouco, né, Estação Carandiru foi o seu livro mais vendido, as pessoas até há pouco. Dr. Drauzio, Carandiru, como é voltar lá e ver essa transformação?
Eu acho que dá. Eu tenho sentimentos contraditórios, porque eu tenho saudades da cadeia lá. Como é que pode ter saudades de uma cadeia daquela, mais de 7 mil presos, alguns virtualmente espremidos em celas minúsculas? Mas eu tenho, acho que também um pouco de saudades daquele tempo da minha vida, né? Desse meu primeiro contato com uma cadeia daquele tamanho, eu andando ali no meio dos presos e vivendo aquela realidade que mudou completamente a minha visão do país e a minha visão, acho que da vida mesmo, né? Da humanidade, né? Como é que a humanidade se organiza. Lá eu vi as coisas, piores coisas do mundo, né? Coisas que eu nem imaginava existirem, né? Gente esfaqueada, gente, nossa, perdi a conta. Por outro lado, no meio daquele ambiente, eu vi manifestações de solidariedade humana, olha, raras, difícil você ver fora de lá. E, então, tem esse lado ainda do qual me lembro sempre. Por outro lado, você vê, se pegar uma cadeia daquele tipo e transformar aquilo num parque. Eu, sábado passado, fiz uma palestra, domingo agora, fiz uma palestra lá, e na biblioteca. E uma biblioteca super funcionante, que funciona bem, que anda, as pessoas passam, pegam livros e tudo. Você vai dizer, olha, aqui era uma cadeia, era um lugar em que a sociedade aprisionava os mal comportados, né? E hoje você ensina leitura no lugar desse, né? Tem toda uma alegoria aí, né? Você está lendo, está entrando em contato com a liberdade, né? Você está lendo um livro que se passa em Londres, está vivendo em Londres naquele momento, né? Então, essa contradição da mesma sociedade que aprisionava os homens naquelas condições, naquele lugar, agora empresta livros, divulga autores, é muito interessante. Mas eu confesso que, às vezes, tenho saudade, não sei, não é saudade da cadeia, é saudade das coisas que eu vivi lá, as boas e as más, né? E especialmente do meu contato com os presos naquela época, que era diferente do contato que eu tenho hoje, porque naquela época a gente vivia no meio deles, né? Ainda mais, quando comecei a ver que eles me respeitavam, eu entrava na cadeia às vezes, cruzava a cadeia inteira, ia para o pavilhão 8, que era o pavilhão dos reincidentes, e subi até o quinto andar do 8, que era o pior andar da cadeia, e dava a volta pelo andar inteiro só para provar para mim mesmo que eu era capaz de fazer isso. E não era para me bacanear, porque ninguém ficava sabendo, eu mesmo. Mas saber que eu...
Você não bate bem mesmo, né, Andrão?
Não, saber que eu impunha esse respeito pelo exercício da minha profissão. Sabe, eles me respeitavam porque eu era médico e estava ali atendendo as pessoas. Claro. Isso eu tenho saudades.
Claro. Aliás, eu vi uma entrevista que, na verdade, o Dr. Drauzio fez com o Isai, no seu programa, e que falava de uma viagem de vocês dois a Tóquio e desse prazer de caminhar. Eu queria aproveitar, porque assim, muito paulistano que está nos ouvindo, inclusive muitos leitores e ouvintes da Vejinha, deve falar, ah, mas a São Paulo é muito difícil caminhar. Mas quando viajam também vão fazer compras e tampouco caminham até em cidades muito caminháveis. Eu queria, Isai, se você pudesse nos contar um pouco, porque eu lembro que o Dr. Drauzio nessa entrevista fala, né? Caminhar por Tóquio é uma super experiência. A gente está falando de uma cidade que ainda tem ruas super estreitas, tem ruas até que nem tem calçada. No caso de Nova York, tem calçadas, mas tem muitíssima gente. O que faz uma cidade ser mais caminhável ou mais sexy para tirar esse carrocrata de dentro do automóvel e ter vontade de caminhar?
Acho que são duas coisas diferentes, porque o automóvel foi uma opção em um certo momento. Né?
Século XX?
Século XX, nós vimos agora o que aconteceu com os rios de novo, mesmo problema. Então, esse asfalto imenso que virou a cidade de São Paulo fez com que essa opção, num certo momento, fosse dada ao automóvel. Né? Então, isso eu acho, como eu sou visceralmente contra este veículo, isso faz com que a cidade, para mim, perca um pouco a graça, ainda mais porque não tem todas as outras coisas que nos fazem ter prazer ao caminhar, que é aquilo que todo mundo fala já exaustivamente, espero que entre na cabeça de todo mundo, que é o uso misto, o mantra de todo mundo, no cavaleiro.
Uso misto, térreo.
Térreo, com vista, gente na rua, iluminação, calçadas boas que não precisam ser largas para serem boas, porque você tem gente na rua o tempo inteiro. É isso que faz de Nova York uma cidade tão fascinante, que você faz tudo a pé, não só porque é plana, mas porque tem tudo acontecendo.
O que ver.
Tem o que ver na altura do olho, que é o que importa. Né? Você não anda olhando para o... Aqui você anda olhando para o chão para não cair, mas nem olhando para cima, você anda olhando para as pessoas na rua, e é isso que importa. É nesse olhar, nessa altura do olhar, que as coisas têm que ter movimento em todas as quadras. Então...
E são duas cidades muito diferentes. Acho que é importante até sublinhar isso, né? Tóquio e Nova York. Aliás, há uma coisa em comum que eu acho que é importante para o ouvinte do São Paulo Sonha. São duas cidades do mundo onde 2/3 da população usam ou transporte público ou vão a pé de casa para o trabalho. Aliás, no caso de Tóquio, até uma minoria tem carro. No caso de Nova York, quem tem carro só usa no fim de semana. Mas tirando isso, são cidades bem diferentes, né?
Tóquio é muito mais moderno que Nova York.
É.
Muito mais moderno.
Sem dúvida nenhuma. E tem uma outra coisa que tem Tóquio, que eu acho, nessas ruazinhas internas da cidade, quase sem calçada, que você anda no meio das ruas, vielas. É fascinante pelo inusitado, pela surpresa, por você virar e não saber o que você vai achar na outra quadra, e que me lembra um pouquinho Veneza, né? Que é uma cidade fascinante por isso. Você, de repente, você abre para um... Você está andando num bequinho e abre para um espaço inacreditável que te toca, te emociona, abre para uma praça daquelas maravilhosas. E isso que faz uma cidade também. Então, a surpresa do espaço, o inesperado da cidade. Né? Isso que, para mim, me toca bastante, que Tóquio tem isso muito.
Uma coisa que no Brasil ainda é dramática, aí na minha opinião, porque eu não sou arquiteto, sou jornalista, é que parece que a arquitetura é um tema desfrutado por arquitetos e seus cônjuges. E você pega muitos médicos, engenheiros, advogados, políticos, economistas, parece que a arquitetura não é um tema aí importante do dia a dia. E cá entre nós, por isso, as cidades brasileiras têm crescido da maneira como crescem, né? Por ter as mesmas pessoas que passam anos estudando vinhos, golfe, passeio, etc., acham que a arquitetura não é algo tão importante, acabam morando em prédios, às vezes,
horríveis.
Muito caros e horríveis. Isso é importante falar. Queria perguntar a sua relação com a arquitetura, como foi descobrindo, gostando, desfrutando, E você podia contar um pouquinho desse passeio em Tóquio aí como não arquiteto?
Eu sempre, ao contrário, eu sempre tive essa ligação com a arquitetura. Isso começou no centro de São Paulo. Eu era um menino, ia para o centro e via aqueles prédios. Tem uns prédios maravilhosos no centro de São Paulo, né? Tem um prédio do Banco São Paulo, um prédio
Art Deco,
né? Que é uma coisa inacreditavelmente bonita. Eu, quando corro pelo centro da cidade aos domingos, chego ali, às vezes eu paro para olhar o prédio, sabe? Porque tantos detalhes. E naquela rua que dá no prédio, acho que é João Brícola, não sei, tem uma outra porta ali que eu não sei o que é, que tem moedas.
A Casa da Moeda.
É a Casa da Moeda,
João Brícola.
Ali.
É.
Olha, algumas dessas moedas circulavam quando eu era criança. Então tem essa ligação com esses detalhes arquitetônicos, portas especialmente, desses prédios antigos. Estados Unidos, Nova York, tem portas que separam portões de prédios e tudo, que são maravilhosos, né? Eu sempre tive interesse, sempre gostei muito. E depois tive o privilégio de viajar com o Isai. E aí você tem outra, porque o olhar dele é muito mais detido, muito mais seletivo. Porque você tem, muitas vezes você passa por esses lugares, acontece muito isso. Agora, eu gosto muito de planta. São Paulo tem uns ipês maravilhosos. Na Consolação, ali embaixo, você vem da Avenida Paulista indo para o centro, tem um ipê, ali tem vários ipês, tem uns cor-de-rosas e tal, tem um ipê amarelo, uma coisa inacreditável. Ele floriu esse ano e tava, parecia assim uma bola de flores amarelas. E eu estava no táxi e falei com o motorista: olha isso, que coisa incrível esse ipê. Ele olhou assim, eu vi que ele ficou olhando, ele falou: bonito, né? Eu falei: é lindo. Aí ele falou: como é que eu passo aqui todo dia e não vejo esse ipê? Você está no cinza, de repente você vê uma bola amarela no canteiro central. Coitado, ele passava lá todo dia e não via. A doutora Arnaldo ali tem um flamboyant, ali tem a faculdade de medicina, né? De quem vai da Paulista para Pinheiros, para Sumaré, você passa a faculdade de medicina e vem a faculdade de saúde pública. E aí tem um posto de gasolina na esquina com a Cardeal Arco Verde.
Isso, ali. Antes de um cemitério, né? Daquele cemitério.
Antes do cemitério, vai beirando o cemitério essa rua. Ali, no jardim da Faculdade de Saúde Pública, tem um flamboyant. E esse flamboyant joga galhos, que o flamboyant é uma árvore que dá ela se abre, né? Dá galhos...
Ela se exibe.
Generosos, né? Que vão à distância. E... quando vai chegando lá para dezembro, ele floresce. Uns anos mais, outros anos menos. E ele fica, não é que ele fica perto da poluição, ele fica embaixo da poluição. Ele passa ônibus, carro, o dia inteiro. É como a Consolação. Você vê embaixo do canteiro central da Consolação, você vê aqueles ipês e ali é um corredor, né, que não para. E essas árvores conseguem florescer. Conseguem não só resistir vivas, né, no meio dessa poluição toda, como conseguem dar flores maravilhosas. E eu acho que a arquitetura tem esse aspecto. Você, São Paulo não tem nada bonito. É o que o Isai falou agora há pouco. É lógico que tem, mas você precisa olhar. E aí vai depender do olhar que você tem. Eu vejo algumas coisas, o Isai, que conhece isso muito mais, vê muito mais do que eu vejo. E às vezes ele me chama atenção para um detalhe que eu também estava igual ao motorista de praça, passando batido ali, né? Mas uma cidade não é só os prédios que ela tem, ela não é só as ruas, ela tem, é um conjunto de coisas difícil até de definir. E São Paulo é uma cidade mutante, não é? A cidade que eu vivi quando eu era criança era uma cidade completamente diferente dessa. Na adolescência, diferente ainda. E agora, de 20 anos atrás, não é mais igual à cidade de hoje, né?
Bom, primeiro quero retribuir o elogio que o Drauzio fez das nossas viagens, porque eu também só viajo com ele, porque eu sou hipocondríaco e resolvi não viajar sem médico. Então, como ele é meu amigo, ele viaja comigo, porque eu não viajo sem
outro
de jeito
olhar.
Nenhum.
É ele outro, tem outro olhar. Olhar.
Mas...
E depois é de graça, né? Depois...
Mas isso que o Drauzio falou, eu acho que faz muito sentido, porque, lembrando agora, quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, 1989, a gente se mudou para a Avenida Eusébio Matoso. E em frente tinha, onde é o Shopping Eldorado, tinha uma várzea, onde tinha jogo de futebol todo fim de semana. E eu nunca esqueci da música que tocava no falante, e que dava para ouvir pelas casas vizinhas, que era uma música do Vicente Celestino, Noite Alta, Céu Risonho, aquela...
Solar é de Vila Sônia, não é?
Como?
Não sei o que é de Vila Sônia, não chamava...
E
Luar de Vila Sônia.
Luar de Vila. E isso é o que faz a cidade, né? Essas coisas mais emocionais que a cidade tem. Então eu lembro da várzea, lembro, mas não me sai da cabeça a música que eu ouvia naquela época, né? Então, evidentemente que não é só arquitetura, porque também se fosse arquitetura, eu acho que pouca gente gostaria da cidade de São Paulo.
Muita gente ainda teme o centro de São Paulo, esse centro que o Dr. Drauzio estava evocando, à noite. Especialmente à noite. Ah, porque é vazio, porque é perigoso, etc. Pelo que eu sei, vocês já fizeram aí expedições noturnas pelo centro. Que você contasse um pouquinho dessas aventuras.
Foi uma expedição diurna, né? Diurna. Foi bem... Não foi noturna, foi bem cedo. E a gente saiu da casa do Drauzio, fomos a pé pelo centro, e o Drauzio foi me dando uma aula. A gente foi parando em vários tipos de igrejas que tinha, uma da budista, outra de não sei o quê, até a Catedral da Sé, mas você pode
era
imaginar...
Era um domingo, então.
Era um domingo.
Dia de rezar.
E sair com o Drauzio, você imagina, porque é impossível você dar dois passos que você tem 50 pessoas querendo falar com ele. Mas mesmo assim, nós fomos em frente e foi muito interessante, porque eu aprendi muito a respeito, porque o Drauzio falava das religiões todas e entrava, tem muita igreja, não sei, íamos de uma para outra. E na hora de voltar para casa, a gente, acho que era por volta de 10 horas da manhã, a gente saiu bem cedo, nós passamos em frente à Love Story. E o pessoal, os seguranças falam, Dr. Drauzio... Vamos entrar aqui. E nós acabamos entrando, eu e o Drauzio na Love
convidados
Story,
hippies.
Convidados naquela hora que já está 10 horas da manhã, ainda está aberto, né? Já está fechando.
Já está o rebotalho, né, claro.
Sensacional.
Então foi assim, o sacro e o profano numa manhã só de...
E foi engraçado porque nós entramos, porque hoje eles insistiram muito, né? Vem cá, o senhor não conhece? Vem conhecer a casa, vem conhecer. E já tinha aquele bando de gente ali, né? Porque fica uma fauna ali naquele horário.
Todo mundo sóbrio.
Todo mundo sóbrio de álcool, né? E aí nós entramos, porque estava engraçado ali, aquele bando de gente, entramos. E depois vieram umas meninas e falaram, podemos tirar uma foto com o senhor? Aí o Isaac, eu estava até distraído, o Isaac falou, não tira foto aqui, não vai tirar lá fora.
E acabar a reputação em 2000.
E aí fizemos uma foto lá fora, que não fez muita diferença. Não.
Né? Com o letreiro de fundo, né?
É.
Com o letreiro de fundo. Que maravilha. Aliás, eu quero compartilhar aqui com os ouvintes uma experiência recente. Nós três estávamos numa sessão do filme Fogo e Paixão, que o Isai co-dirigiu com o Márcio Coggan nos anos 80 e que o Cine Sesc exibiu numa cópia de 35mm. E é engraçado que o filme tem muito a ver com essa conversa, de alguma maneira, porque mostra... Assim, o filme tem muitas leituras e muitas coisas... Aliás, muitas coisas acontecendo. Mas uma delas é uma excursão por uma São Paulo de belezas puras. Então, olha... 35, quase 35 anos antes desta conversa que a gente está tendo agora, tinha aí uma beleza pura num ônibus de excursão. Aparece o castelinho da Rua Apa, né, com a Fernanda Montenegro, tem um jantar de luxo, aliás, é recriado um restaurante de luxo numa rodoviária.
No Parque Anhembi, no Anhembi.
No Parque Anhembi.
Foi cenografado no Parque Anhembi.
E tem uma cena com direito a disco voador na cobertura do Edifício Bretanha.
Exatamente.
Que naquela época, a gente tem que lembrar, o Artacho Jurado e o Bretanha não eram considerados nada cool, muito pelo contrário.
A não ser, quer dizer, eu sempre gostei, mas sempre fui... sempre falei quando... pude publicamente, porque você sabe que, em geral, quer dizer, mudou isso um pouco nos últimos anos. Mas antigamente, para o mundo dos arquitetos, que, aliás, é um mundo que eu não pertenço, tinha um horror, porque é uma coisa de fantasia, é uma coisa de decoração, não é uma coisa levada a sério.
De sonho, humor, talvez.
Que sempre me fascinou, né? Então, ultimamente, eu sei que virou uma... cool gostar das coisas, mas antigamente não era assim. Mas, enfim, nós filmamos em cima do Bretagne naquela época.
Hoje em dia, hipotético ou não, Fogo e Paixão 2, né? Chega aí um grande estúdio de Hollywood e fala, Isai, Coggan, por favor, façam a continuação de Fogo e Paixão. Que lugares você levaria essa excursão por São Paulo?
Foi tão traumática a filmagem do Fogo e Paixão que 99% foi filmado nas ruas de São Paulo e 1% dentro de um estúdio, que na época nós fizemos temos um novo roteiro, que foi o contrário. Ele é inteirinho filmado em estúdio, 99%, e tem uma cena fora só, que quem sabe um dia a gente ainda vai fazer. Mas é exatamente o oposto por causa do trauma que foi filmar na cidade de São Paulo naquela época.
Mas tem algum lugar da cidade que você gostaria, aí para quem está pensando, numa beleza pura ou num lugar aí, escolhendo uma locação que não seja aí a beleza óbvia? Tem algum lugar? Aliás, até pergunto também para o Dr. Drauzio isso. Algum lugar de São Paulo que você ache particularmente bonito e que esteja aí fora dos cartões postais ou fora do óbvio? Muito paulistano, aliás, sofre, né, quando chega visitante de fora. E a gente tem que lembrar que tem uma turma de japoneses no filme excursionando.
E as pessoas africanos.
E africanos. Vou levar onde, né, esses turistas?
Eu acho que os lugares que você mais gosta numa cidade com as características de São Paulo são aqueles lugares em que você viveu. Eu vivi na Liberdade, fiz cursinho na Liberdade e fiquei lá depois por muito... Eu passei uns 12 anos da minha vida, porque depois eu virei professor de cursinho e também era ali que acontecia. Eu gosto muito da Liberdade, eu acho lindo. E tem uns becos, né? Você desce a Rua dos Estudantes, tem aquela igrejinha lá no fundo, que é linda. Eu não sou religioso, mas às vezes eu ia para essa igrejinha, voltava lá para ir à igrejinha, para olhar, para ficar sentado, aquele silêncio, aquele altarzinho, sabe? Bem pobrezinho, né? Eu acho que essas coisas é que ficam para a gente de um jeito muito forte. O Brás, eu tenho umas lembranças assim, sabe? Às vezes é uma chaminé, sabe? Um detalhe assim que fica, que permanece. Eu morei na Vila Mariana também, mas eu não tenho uma ligação desse tipo. Acho que porque é um bairro de classe média, as casas mais ou menos todas do mesmo jeito, um padrão igual para todas, não tenho essa relação. E o centro da cidade, para mim, que eu sou capaz de ficar um dia inteiro andando por lá. Do lado de Santana também, porque Santana tem essa área em volta do Carandiru, ali, aqueles bares, aqueles lugares, e tudo isso tem personalidade. Porque eu saía do Carandiru, pegava os carcereiros, estavam saindo também, a gente ia tomar cerveja para lá. E até hoje eu faço isso com eles. Passaram-se tantos anos, mas até hoje eu faço isso. E a gente vai num bar, vai no outro. Mudou muito, tem uns lugares, tem bares que são nordestinos, típicos. Você vai, come carne seca, mandioca frita, Baião de Dois, né? E tem os lugares que são mais tradicionais, que permanecem durante muitos anos ali, né? em Santana. E especificamente essa região de Carandiru é linda, porque você vê o parque que deu onde estava o Carandiru, ali é tudo arborizado, né? Então, eu acho que essa a relação com a cidade... Eu acho que, na verdade, o modelo de cidade você cria, introjeta, quando você é muito pequeno. É na infância que você introjeta esse modelo. E esse modelo te persegue o resto da vida, esteja você onde estiver. Parece que a cada esquina você está, sei lá, em Düsseldorf. Parece que você vai virar a esquina e vai ver aquele modelo que você construiu na primeira infância. Não sei se só eu que sou assim ou se isso vale para as outras
bonito
pessoas.
Eu acho que não teria, se tivesse que levar alguém de fora, e às vezes eu preciso levar, eu não teria, eu simplesmente andaria pela cidade de São Paulo em qualquer lugar, porque a cidade é de tamanha falta de personalidade, que eu já disse isso algumas vezes, que é isso que se tornou a grande personalidade da cidade de São Paulo, não ter personalidade. E isto, quando chega um estrangeiro que vem de cidades tipo Paris, Londres, Nova York, eles ficam fascinados com São Paulo, porque é tão inusitado. É uma cidade que abarca assim, todos os tipos de arquitetura, é a mãe de todas as arquiteturas, né? Porque recebe tudo com boa vontade, você pode fazer qualquer coisa aqui na cidade que vai se encaixar. Não é como você, né? Se você tem que fazer em Zurique, com a inclinação do telhado, certo? Aqui não. Para o bem e para o mal, é isso que a gente fez. Essa é a nossa cidade. Eu adoro a cidade. E é isso que eu acho que é tão atrativo, porque é tão inusitado, principalmente para o olhar estrangeiro, que faz com que a cidade seja fascinante.
Eu acho que tem um outro lado também, que é a paisagem humana em São Paulo, né? Que é muito imprevisível, né? Você está lá para o lado da Liberdade, você parece estar no Oriente. Aí você anda pelo centro da cidade, você vê passar negro, passar branco, passar oriental, e cada um vestido de um jeito, uma forma diferente, pessoas... Essa biodiversidade que a cidade de São Paulo tem, para mim, é fascinante. Depois você analisa... Na minha geração, ninguém tinha nascido em São Paulo. Todos os meus amigos vinham tudo do interior, né? Acho que a principal característica de você ser paulista era não ter nascido em São Paulo, né? Isso mudou. Hoje, gerações e gerações já nasceram na cidade. Mas o que veio do país? Veio de tudo do país para cá e de fora também para cá. Mas vieram, entre esses todos, vieram pessoas muito interessantes que vieram para São Paulo para construir uma vida, para tentar se organizar aqui, para poder dar à família o que eles não conseguiam dar fora. E outros vieram atrás do quê? Atrás desse burburinho intelectual que a cidade tem. Você pega a Vejinha, olha no fim de semana, vê quantas peças de teatro, quantos filmes estão passando na cidade, né? Quantos eventos acontecem aqui. Quer dizer, essa diversidade biológica e cultural da cidade, para mim, é o que mais me fascina.
Concordo totalmente, porque, como já se dizia, o melhor do Brasil é o brasileiro. Então, o povo aqui é incrível e é isso que faz uma cidade, né? Essa mistura louca que a cidade tem, é isso que borbulha e faz ela ser tão interessante, né?
A última pergunta, eu sempre termino o podcast, eu brinco que São Paulo às vezes sofre de déficit de sonho. Nós somos um pouco céticos, a gente não acredita, muitas vezes, erradamente eu diria, que a cidade vai melhorar, ou que a cidade tem futuro, ou que tudo vai dar errado sempre. Eu sempre pergunto, se vocês tivessem um orçamento ilimitado, o ouvido e o apoio do prefeito, do governador, de um mecenas bilionário, o Ministério Público não brecasse, que lugar da cidade, um prédio, uma praça, um riacho, uma rua, que vocês melhorariam, resgatariam, transformariam? Dariam talvez um banho de loja. Algum lugar da cidade que mereceria um cuidado especial?
Olha, de certa forma, a cidade inteira, né? Porque não tem um lugar só, é tudo terrível. Por outro lado, eu pessoalmente estou muito satisfeito, eu não mexeria em nada. Não é uma coisa que fala, poxa, fizeram isso em Nova York, vamos fazer aqui. Não vamos fazer aqui, aqui é outra coisa. Tem que entender que aqui é uma outra coisa. Não é um lugar para pegar grande... Evidentemente que o rio poderia ser limpo, o asfalto, já que se optou pelo automóvel, poderia ser um pouco melhor do que é uma tragédia, as calçadas são péssimas, o paisagismo não é uma coisa cultural do Brasil. Não adianta exigir uma coisa que não existe. Quer dizer, até há pouco tempo, eu não sei, mas até há pouco tempo, no horário da novela das 8, feito em Londres, o programa de televisão era uma senhorinha de 90 anos falando de plantinhas, num horário nobre da televisão. Então é uma coisa que eles, por isso que é tão impressionante a Inglaterra com o Silvio, aqui não é, mas não tem problema. Um dia a gente vai melhorando, quer dizer, tem muita coisa para melhorar, mas sinceramente acho que não é o caso.
Ah, eu acho que resgataria os rios da cidade. Ah, eu acho que isso é um... Porque o rio existe. Construímos pistas por cima dos rios, né? Levamos esses rios para baixo da terra, né? Eu, se fosse assim uma coisa, não sei quanto custaria isso, nem se haveria dinheiro no país, mas eu tentaria resgatar os rios. Porque se a cidade tivesse os rios que tem... Olha o que nós fizemos com o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Nós construímos as marginais, são muralhas para impedir que as pessoas cheguem perto do rio, né?
E o coitado do Tamanduateí, né? Eu sempre lembro que ele, além de tudo, ele virou um desconhecido para muitos paulistanos, né?
Está embaixo da terra.
Apesar de estar ali onde São Paulo nasceu, né? E Pinheiros e o Tietê ainda tem sorte, entre aspas, de ter ali milhões de paulistanos andando de carro. Tamanduateí, até quem está na Avenida do Estado às vezes não lembra que tem
nem
um rio.
Nem sabe que tem um rio correndo ali embaixo.
Né? Nem sabe, ele virou um filete, né? Coitadinho, era bom até aproveitar essa audiência do podcast. Lembrem do rio Tamanduateí, ele existe, vale dar uma olhadinha. Quem sabe a gente convence aí algum político, algum governo no futuro, que ali existe água. Muitíssimo obrigado, Dr. Drauzio e Zain Weinfeld. Tomara que a gente tenha inspirado os nossos ouvintes a explorar, desbravar essa cidade que a gente tanto ama. Muito obrigado.